Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Gabriela FM.
Viva, 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 salve 2 de fevereiro, hein?
Tropa de Elite.
6:10 e a gente começa a partir de agora mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, saudando aí a Rainha do Mar, o Doiá, viva aí, Manjá. Festa na Bahia, né? Bom dia, seu repórter!
Marinho Santos!
Salve, salve!
Salve, salve, salve! Já chegando para dar bom dia a você, meu amigo! E você, minha amiga, hoje é dia 2 de fevereiro. Hoje é dia de Iemanjá, a rainha das águas. E nós estamos saudando aqui, né, os meus amigos, minhas amigas que virão participar hoje.
É, muita gente já.
Grande na festa, Litorânea Norte, tem festa também.
Praia do Cristo, Maramata.
Praia do Cristo, Maramata,
Ponta da Túlia.
Tá que tá, viu, Scarpi?
E a turma que comemora o dia a dia manjar, mas não tá na beira do mar, né? A gente convida pra vir pra Ilhéus, venha curtir esse litoral.
Neste início de programa, eu quero saudar o aniversariante do dia. Meu ex-amigo advogado.
Não acredito nisso.
O doutor Fred Gedeon.
Ex-amigo, rapaz?
Ex-amigo.
Você está aumentando essa coleção de ex-amigos.
Do dia.
Bom, eu queria também hoje falar, Itacaré também está comemorando a festa de Iemanjá, o prefeito Antônio Dionísio, inclusive inaugurando a estátua, né, da Iemanjá, voltando à beira do mar, ali na praça do Canhão, lá no, depois da igreja,
São Miguel Arcanjo.
Sim, logo depois da igreja de São Miguel ali, a estátua de Iemanjá voltando. Ilhéus tem a Pedra da Sereia, ali na Litorânea Norte. O pai Toninho teve ontem conosco aqui. Mas desejar boa festa e também prestar uma homenagem, Marinho Santos, a essa figura que nos deixou devido à Covid-19 e que era devota, né, a Mãe Laura, saudosa Mãe Laura. A Zona Sul também hoje sentindo a falta dessa baluarte, né? A Mãe Laura, que a gente tem uma ligação muito bacana, ela com o Tropa de Elite, o Tropa de Elite com ela também.
E eu tenho um apelo hoje dos moradores da Nova Brasília sobre a questão do transporte coletivo, que foi retirado o ônibus que fazia a linha e que entrava na Nova Brasília, e os moradores estão vivendo momentos difíceis.
Tem que
difíceis.
Secar na 13 de maio.
Na 13 de maio vai ter que ir lá no Lomanto Júnior, no antigo Badulico,
também,
ali, pra pegar o ônibus.
Pra ir. E na
pra
volta,
descer também, trazer sacola
na 13 de
da
maio,
feira.
Ou desce ali, pertinho da lotérica
os
da Lomanto Júnior.
Os estudantes, os trabalhadores. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto.
Beleza, então. Saudando Iemanjá, programa Tropa de Elite é diferente. É a metralhadora da informação e a partir de agora o Tropa de Elite no ar com você e pra você. Vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Tropa de Elite.
Já vou trazer também o nosso time campeão já escalado, seu repórter. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José e tem Edenildo Braga. O Barça saiu na frente, mas o Bahia acabou virando, né, seu repórter? Não deu pro Barcelona outro no Mário Pessoa. Bom, vamos que vamos, já trazer também informação do tempo nesse início de programa. Já tô deixando todo mundo aqui feliz. Hoje é sol, porque o dia amanheceu bonito e a previsão do tempo você confere agora. De acordo com a agência Climatempo, céu hoje com muito sol, apenas 4% é a probabilidade de chuva, termômetros marcando 26 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus e Itabuna, é a rodovia Jorge Amado. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa. Você participa ao vivo, mandando a sua mensagem aí de áudio 739-8829-1029 durante Tropa de Elite. Você fala no programa do povo. Também manda sua mensagem de texto 98829-1029. Olha as manchetes do programa.
Tropa de Elite.
Polícia Militar, Companhia 69, recebeu denúncia anônima, Mambape. integrantes da facção criminosa Tudo 2 estavam andando e portando arma de fogo. Foi feito um cerco na casa, encontrado uma planta, ou seja, um pé de maconha e embalagem plástica contendo bucha.
Prefeitura de Itacaré divulga data do Carnaval 2023.
E Damiana Ribeiro Fonseca, 67 anos, é vítima de fraude. Aposentada sem saber que estava aposentada e já conta com vários empréstimos em seu nome junto ao Banco Mercantil.
É, trânsito volta a fazer nova vítima. Ontem, por volta das 18h30, mais um acidente com vítima fatal na Ilhéus Olivença, seu repórter. Inclusive, vítima já identificada. É o Francisco. Detalhes no programa de hoje.
Policiais civis lotados no núcleo de homicídio de Ilhéus, com o apoio de policiais civis de São Paulo, realizaram levantamentos no sentido de localizar e prender Jailson José de Jesus, 64 anos, contra Jailson. Havia pendente cumprimento de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. Aquele caso do desentendimento entre vizinhos.
Sim.
Vias de fato, pau quebrou, rua São Gabriel, Alto Bela Vista, onde Arivan Magalhães Almeida foi a óbito.
Meu Deus do céu, notícia boa para o turismo, para os taxistas, para o setor aí do turismo de Ilhéus. Transatlântico atraca hoje, quinta-feira, dia 2, e podendo desembarcar, seu repórter, no centro histórico da nossa cidade, 5 mil pessoas. Vamos receber bem os turistas, hein? Tem também a movimentação dos bastidores da política. Os vereadores estão preocupados. É aquela repercussão negativa, né, do festival de diárias, seu repórter. E aí estão dizendo que os vereadores não foram passear, não. Sim, foram fazer jus à viagem a Salvador, preocupados com o desenvolvimento econômico do município. Festival de diárias.
Facções criminosas estão brigando pela disputa de território em Ilhéus. A polícia militar intensifica combate ao crime, operação Força Total.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Ontem, inclusive, o nosso diretor-geral Valderico Júnior foi prestigiar a posse, né, dos deputados lá na Assembleia Legislativa. E a gente vai trazer algumas novidades. Tem o preço do diesel, que também mantém a queda nesse final de janeiro. A variação de gasolina aí, a gente inclusive chama a atenção do Procon. Atenção, Regis Aragão aí, que é o chefe do Procon Ilhéus. Tem uma variação grande, tem alguns postos que botaram o preço lá em cima e vai diminuindo. E a gente tem que fazer o nosso papel aqui, seu repórter, porque não dá pra gente aceitar esse aumento abusivo. Se não subiu em outras cidades, por que que Ilhéus vai subir? Perguntar ofende ou não?
Não ofende.
Não ofende perguntar.
Ainda, né? Tem escarpeta, a entrevista do dia ao vivo, a psicóloga infanto-juvenil, e Thaisa Badaró, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Avisa pra todo mundo, a Metralhadora da Informação tá no ar.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6h17 e 6h17. Olha, as facções criminosas estão brigando por territórios em Ilhéus. E a polícia militar resolveu intensificar o combate ao crime. Material apreendido na Operação Força Total, realizada no bairro Nelson Costa. A briga entre facções por territórios levou os comandos das companhias independentes da polícia militar a reforçar as ações no município. E segundo informações, os grupos criminosos Raio A e o Terceiro Comando estão disputando pontos estratégicos para o crime organizado, resultando em mortes e troca de tiros. Nos últimos dias, o patrulhamento ostensivo foi intensificado na cidade, além da realização de operação como a realizada na última terça-feira no bairro Nelson Costa, litoral sul de Ilhéus, batizada como Força Total. Então, a operação envolveu 4 viaturas da Rondesp Sul, 13 soldados, um homem que atirou contra a polícia militar, foi baleado e morreu após ser socorrido no Hospital Regional Costa do Cacau. Além disso, a Força Total resultou na apreensão de um revólver, munições e drogas prontas para comercialização. E daqui a pouquinho eu volto já falando, Scarpe, dos policiais civis lotados no núcleo de homicídio de Ilhéus, que contaram com o apoio de policiais civis de São Paulo, realizaram levantamentos no sentido de localizar e prender Jailson José de Jesus, de 64 anos. Contra Jailson, havia pendente cumprimento de prisão preventiva, essa prisão preventiva expedida pela primeira vara do júri comarca de Ilhéus, desentendimento entre vizinhos, que acabou vias de fato e com a morte do Arivan Magalhães Almeida, lá na rua São Gabriel, no Alto Bela Vista, já chegando no Mambap Scarpe.
É, seu repórter. E ontem aconteceu a posse, né? A posse dos deputados federais, deputados estaduais, bastante prestigiada aí por vereadores, políticos, presidentes de partidos, lideranças políticas que foram até Salvador prestigiar a posse dos deputados. A nossa região, aí, como a gente vem falando, né, Ilhéus e Itabuna com o Pancadinha, Ilhéus com a Soane Galvão, Ilhéus ainda tem o Pedro Tavares, né, deputado estadual que tem ligações aqui com a nossa cidade. E o Pedro Tavares, ontem, ao tomar posse, né, como deputado estadual para o seu quarto mandato, ele ressaltou a expectativa de trabalhar ainda mais em favor das demandas dos municípios baianos. Entre os parlamentares estaduais mais votados e que mais visitam o interior da Bahia, Pedro Tavares frisou que conhece de perto a realidade dos municípios e da população e que apoia por melhores, né, cidades melhores, onde as pessoas possam viver mais. E um desses convidados aí, Marinho Santos, foi o nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que foi prestigiar a posse do deputado Pedro Tavares para o seu quarto mandato. Em sua postagem nas redes sociais, Valderico Júnior destacou: como sempre, irei buscar e cobrar ao amigo ações para o nosso município de Ilhéus, sempre. Continuaremos juntos e vamos, né, para cima. Muito faremos por nosso povo, aí destacou o empresário Valderico Júnior. O Pancadinha, inclusive, também reuniu aí, seu Marinho Santos, a sua cúpula, e foi o ônibus do seu projeto social lá no bairro São Pedro prestigiar a posse em Salvador. A deputada estadual Soane Galvão também, inclusive, bastante emocionado no seu discurso, o prefeito Mário Alexandre, que tem aquela história, né, dos 3 mandatos da sogra, a deputada Ângela Souza, ex-deputada Ângela Souza, e aí vem agora com essa conquista, né? Soane Galvão, esposa do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, eleita deputada estadual e tomou posse ontem. O governador Jerônimo Rodrigues, também emocionado, né, o vice-governador. Foi uma festa bonita para a democracia baiana, principalmente para os deputados, né? Eles que conseguiram, muitos que conseguiram a reeleição e outros que não conseguiram obter êxito nas eleições do ano passado. Eu senti muito com o Paulo Câmara, um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa da Bahia, não obteve êxito, não conseguiu a reeleição.
Eu senti muito com
a Fabíola Mansur também, rapaz. A Fabíola Mansur não conseguiu.
A não eleição do Marconi Amaral, prefeito de Itajuípe, candidato a deputado estadual, também senti muito. Agora, quantos vereadores de Ilhéus marcaram presença lá na Assembleia?
Olha, seu repórter, é uma polêmica que está dando aqui. Eu ainda não vi a foto, né? Ainda não pude ver a foto dos vereadores lá na Assembleia. O que a gente sabe é daquele festival de diárias que, inclusive, impediu que os trabalhos legislativos começassem ontem. Itabuna não teve isso. Itabuna iniciou os trabalhos legislativos ontem. Os trabalhos legislativos da cidade de Itabuna, inclusive o prefeito Augusto Castro anunciando projetos e investimentos nessa mensagem, ele foi prestigiar a abertura do ano legislativo lá na Câmara de Itabuna. Eu não sei porque o prefeito também foi para Salvador, aqui no caso de Ilhéus, e aí não poderia estar na Câmara para passar a sua mensagem, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí semana que vem o início dos trabalhos legislativos e a expectativa para a primeira sessão comandada aí pelo presidente que foi eleito, o Abraão. Vamos aguardar aí. São 6h24 na Bahia, 6h24, tá na hora. Olha o sinalzinho da sua Rádio Gabriela, 6h24, primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Volta de link. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Bom dia, Escarpinta e Marinho Santos. Estou acompanhando vocês aqui direto do Espírito Santo, hein? Sou Marcelo Matos. Ontem pude matar saudades de Ilhéus através do jogão do Barcelona e do Bahia. Bom dia, minha galera linda aí. Rádio Gabriela FM. Joerana ligado com a gente. Um abração aí, toda a turma de Joerana. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpinta. Manda alô aí pra galera do Atacadão do Frango. Estamos todos ligados aqui. Eduardo, seu Zé, Eric, Davi, Sandraque, é isso, rapaz? Dedé, Gil, a metralhadora da informação, né, Gil? Luzia, lá de Maria Jabe, também dando bom dia pra gente. Bom dia, Escarpinta e Marinho Santos, nos ajude aí. Nosso bairro está entregue às baratas, às vias públicas. Novo Ilhéus, terrível. Ajuda a gente aí, viu? Os candidatos vão passar aí para o ano, né? Peneira, peneira, peneira. Ano que vem, ano de eleição. Vamos dar resposta, meu povo. Olha, Escarpinta, manda alusão aí pro Japu, assentamento Fábio Henrique, repartimento, região do amigo Wolverine, o Dedé, um abração aí. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escarpinta, já estamos ligados aqui nesse programa maravilhoso. Manda alusão aí pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião, Meire, Ronaldo, Rita, todos ligados aí. O Newton César, que não perde o Tropa de Elite. O Antônio Anselmo lá em Serra Grande também já ligado com a gente. A Rosa Lima da Avenida Esperança. Marcos Gargamel também tá ligado com a gente. Olha, bom dia, Escarpinta e Marinho Santos. Luiz Cláudio, homem da segurança. Daniel, que é motorista do Hospital de Ilhéus. É o colega do Chiquinho. Um abração aí pra todo mundo. Manda mensagem de áudio. Já já a primeira rodada com os áudios aqui da metralhadora da informação. 73 é o DDD da área, 98829-1029. Venha com a notícia, porque já já também tem Matheus Santos no primeiro giro regional. Tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM. São 6 horas 26 minutos. Esse 6h26, na verdade, Escarpita, é um apelo. E este apelo, eu tenho certeza, se ela estivesse viva, ela estaria também fazendo este apelo à mãe de santo, Laura. Olha, em nome dos moradores da Nova Brasília, os moradores da Nova Brasília estão solicitando, estão pedindo ao prefeito Mário Alexandre, ao tenente coronel Serpa e às empresas Via Metro e São Miguel o retorno imediato. O retorno imediato da linha de ônibus. Moradores estão sofrendo sem a linha do ônibus, que foi retirada e não deram nenhuma satisfação. No local moram pessoas idosas, pessoas doentes. Foi visto, inclusive, uma família empurrando um carrinho com um senhor de idade dentro, levando este senhor até o ponto de ônibus, no pontal ali, na Avenida Lomanto Júnior, em frente ao antigo Bar do Lico, em pleno sol quente, e para poder pegar um coletivo. Então, ir e vir da feira com compras é um outro sufoco dos moradores da Nova Brasília. Então, com a retirada dos ônibus, ficou desassistida. Coletivo Zero, Nova Brasília, e as crianças ainda para ir à escola. Pessoas que trabalham enfrentando todos os dias este gigantesco percurso. Então, em nome dos moradores da Nova Brasília, está o apelo aí do programa Tropa de Elite, o apelo também do meu amigo Joca. Joca lá da fazenda Ilha Bela. Esse Marinho Santos tá demais, rapaz. Ele tem alguém que mora lá, algum amigo, ele tá morando lá
na Nova Brasília.
Nova Brasília,
né?
Então tá nessa
situação, viu, seu
essa
repórter.
Campanha aí do programa para poder retornar o ônibus
além
da
desse
Via
problema,
Metro da São Miguel.
Além desse problema aí do transporte, a Nova Brasília sofre com a buraqueira. Aquela região toda, Pontal, Nova Brasília, está sofrendo muito. Manda um abraço.
Abandonada, né?
Abandonada.
Completamente, viu? Abandonada.
Manda um abraço, Brasília. Nosso querido Pedrinho Ávila, do Barracão Azul, aí no Teotônio Vilela.
Pedrinho
Ávila. É, dando bom dia pra gente.
Aquele Barracão Azul.
Barracão Azul, aquela carne gostosa, especial. Teotônio Vilela gosta de, ó, aproveitar.
Pedrinho Ávila. Em frente à entrada do Barro Vermelho.
Barro Vermelho. Vamos pro giro regional primeiro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Muito bom dia para você, amigo ouvinte, que não perde um Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando aqui, né, nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, com informações para nossa querida Uruçuca e também, claro, para nossa região. Equipe da infraestrutura em Uruçuca realiza retirada de entulhos nas vias da nossa cidade. Um trabalho de fundamental importância para evitar o acúmulo de detritos nas nossas galerias de esgotamento. Agora, falando de Itacaré, povos quilombolas de Itacaré discutem melhorias e políticas públicas com as secretarias municipais de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Os encontros estão acontecendo de maneira itinerante, coordenadas pelo Conselho Quilombola Municipal e com o apoio do Conselho Quilombola do Baixo Sul. As reuniões já apontam pontos positivos. O prefeito Antônio Dionísio destacou a importância desse encontro e diálogo com os povos tradicionais do município. Fortalecer o vínculo com nossas comunidades é de extrema importância e esse será sempre o objetivo da gestão. Se aproximar cada vez mais da população, finalizou o prefeito Antônio Dionísio. Eu falo em nome de MS Refrigeração, qualidade, segurança, garantia. Olha, é o único que dá salva vidas aí do seu refrigerador. MS Refrigeração, o telefone, anote, porque ó, é 991-39-9320. Você da zona rural, contrate MS Refrigeração, que vai dar solução no seu freezer ou no seu refrigerador. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Um abração pra você, amanhã você volta. Todo mundo ligado com a gente, viu? Bacana aí o carnaval. Vai ter carnaval em Itacaré, vai ter carnaval em Serra Grande. Ilhéus não vai ter carnaval aí em alguns bairros, né? Pontal, Hernani Sá, a turma que não deixa passar em branco a folia durante carnaval. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. Marinho Santos, você gosta dessa música, né, rapaz? Já é carnaval, cidade,
acorda. É o amigo do Itacici.
Jerônimo, grande Jerônimo.
Vai ter carnaval, você vai pra Salvador?
Ah, vai ter carnaval assim nos bairros, né? Mas
na Salvador,
tô querendo curtir pra fechar com chave de ouro a temporada de carnaval. Não tenho mais como ficar atrás do trio elétrico, não.
Eu não tenho condições nesse exato momento de ir pra Olinda, pra
você
Recife.
Queria pular o frevo.
Galo da Madrugada, que já curti por três vezes. O galo da madrugada, velho.
Vamos pro faturamento, a gente volta já com a metralhadora da informação até as 8 para você e com você. Daqui a pouquinho tem um convite aí do nosso querido Márcio Bittar, que é assessor do Baiano. Vai ter uma festa de carnaval, Teotônio Vilela, né? É uma festa beneficente. Então, vereador Baiano do Amendoim apoiando aí esse evento, e o Márcio Bittar mandou esse convite pra gente.
Eu tenho um recado da Terra Prometida, daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho.
O Damasceno presidente.
Um oferecimento da Pomada Especialista, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro, tem Tropa de Elite na Gabi.
Gabriela. Já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Continua!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A turma tava com saudade, seu repórter, de eu ficar falando Tatu Baza. O Tatu Baza. Tem que falar, é que anda furando as ruas. Você acredita que asfalto novo já tá sendo também furado, rapaz? Recapeamento asfáltico, né? Em alguns pontos da cidade já todo cortado.
Já falei pra você, empresas contratadas pela Embasa fazem o serviço, a Embasa não fiscaliza, a prefeitura também não fiscaliza, por quê? Porque o secretário Átila Dócio tá trancado no ar-condicionado, elaborando projetos, e não vai na rua ver o que está acontecendo.
Que coisa,
tem
viu?
Tem que contratar um novo secretário. O Átila fica trancado no ar-condicionado e o outro vai para a rua ver, fiscalizar os trabalhos da Embasa.
Pois é. Olha, quinta-feira, hoje, 2 de fevereiro, Léo, celebrando festa de Iemanjá em vários pontos da cidade. Maramata, na Litorânea Norte, ali na Pedra da Sereia, Praia do Cristo. E também lá na zona norte da cidade de Deus, para ser preciso, Praia de Ponta da Tulha, né, seu repórter? Venha com a notícia!
Olha, Escarpita, policiais civis de Ilhéus e de São Paulo prenderam o Jailson. O Jailson, ele matou a golpes de faca Arivan. Esse fato ocorreu no último dia 19 do mês de novembro do ano de 2022, e as investigações conduzidas pela Polícia Civil, isso ocorreu por volta das 7 horas e 20 minutos, lá na rua São Gabriel, no Alto Bela Vista, já chegando no Mambape, após desentendimento banal. Esse desentendimento ocorrido entre vizinhos, e chegando inclusive a vias de fato, e supostamente desencadeado por uso de som alto e ruídos emitidos durante. E aí o Jailson José, agindo de forma, segundo a justiça, premeditada, pelas costas, ele saiu de sua residência com uma faca escondida na cintura, dissimulando-a sob a camisa. E na primeira oportunidade, ele desferiu uma cutilada contra a vítima, Arivan Magalhães Almeida, de 34 anos, que estava sob claro efeito de bebida alcoólica e desarmado, e sem oferecer qualquer risco contra o agressor. Não resistindo aos ferimentos, a vítima, Arivan Magalhães, foi a óbito no local, na porta de sua própria residência, e fugindo do local do fato para evitar sua prisão em flagrante, ocultando ainda a arma do crime. E após evadir-se, o investigado Jailson José realizou contato com a imprensa local, deu sua versão sobre os fatos, tendo ainda divulgado através de aplicativo o WhatsApp imagens de vídeo e de cenas da confusão. Então, o investigado apresentou-se posteriormente e espontaneamente no núcleo de homicídios de Ilhéus, acompanhado por seu advogado, ocasião na qual fora reduzido a termo o seu interrogatório, e após analisar todo o arcabouço probatório anexado aos autos.
Você falou bonito agora, né, rapaz?
Arcabouço probatório anexado aos autos do inquérito policial. Foi verificado que o investigado Jailson não agiu em legítima defesa, como por ele foi alegado na polícia. Ele tendo agido de forma premeditada, dissimulando uma faca por debaixo da blusa e desferindo o golpe fatal contra a vítima e pelas costas. E quando Arivan estava em luta corporal com a esposa do Jailson, e o meio utilizado não foi necessário, muito menos seu uso foi feito de forma moderada. O Arivan, que inclusive aparece nas imagens de vídeo, visivelmente embriagado, sob efeito de bebida alcoólica, sem camisa e sem qualquer objeto que pudesse oferecer risco à vida do investigado Jailson José. E aí o cumprimento da prisão, após obter êxito no rastreamento de Jailson, a Polícia Civil de Ilhéus manteve contato com a Polícia Civil de São Paulo através do DOP e da 2ª Delegacia de Polícia de Capturas de São Paulo, que de posse das informações repassadas, realizaram novas diligências e no início da manhã do dia 1º.
Então, anteontem. Dia 1º foi ontem, rapaz.
Hoje é dia 3.
Não, hoje é dia 2, é verdade. Seu repórter, você comeu queijinho hoje? Foi. Agora, esse caso aí teve aquela repercussão porque as imagens foram disponibilizadas pelo autor do crime.
O autor do crime.
E foi embora para São Paulo.
E a justiça checando tudo.
Imagina só, viu? Bacana aí, essa matéria.
Efetuou a prisão preventiva, foi encontrado residindo já na estrada Dom João Nery, Jardim Nazaré, cidade de São Paulo.
É brincadeira um negócio desse. Parabéns à equipe da Polícia Civil de Ilhéus, fazendo o seu papel, viu? Daqui a pouquinho tem entrevista, hoje é quinta-feira. Quem que vai estar conosco já, inclusive, presente nos estúdios Gabriela FM, seu repórter?
A psicóloga infanto-juvenil, Thaisa Badaró, entrevistada ao vivo no Tropa de Elite. Quero mandar um abraço a meu grande amigo, meu brother, investigador da Polícia Civil, Maurício Macedo Scarpini.
É hora de futebol no Tropa, Edenildo Braga. Não deu pro Barça, o Barça de Léo saiu na frente, mas o Bahia acabou virando. Vem chegando o futebol no Tropa, é hora do nosso...
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E depois de conquistar a Supercopa do Brasil, o Palmeiras voltou a campo ontem jogando pelo Campeonato Paulista e foi até Mirassol e venceu o time da casa pelo placar de 2-0. Com esse triunfo, assumiu a ponta do Grupo D do Campeonato Paulista com um total de 11 pontos conquistados. Já no Campeonato Carioca, tivemos ontem 3 jogos. O Audax empatou com o Bangu em 0-0, mesmo placar para Botafogo e Nova Iguaçu. Já o Flamengo, em seu jogo, que marcou a despedida da equipe antes da disputa do Mundial de Clubes, venceu o Boa Vista, placar de 1-0, gol de Pedro. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio bateu o Esportivo fora de casa por 2-0 e emplacou aí a sua 4ª vitória seguida, tendo um total de 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Baiano de Futebol, 2 jogos foram realizados ontem, quarta-feira. O Atlético de Alagoinhas recebeu o Itabuna Esporte Clube, empate em 0-0. Com o resultado, o Atlético se mantém agora na 4ª colocação com 8 pontos conquistados. Já o Itabuna é o 2º colocado, tem 11 pontos até aqui na competição. No estádio Mário Pessoa, uma festa bonita da torcida fez com que o estádio ficasse lotado. 3 mil ingressos vendidos, uma renda de R$74.500. Festa dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo, quem se deu melhor foi o Tricolor de Aço, que de virada bateu o Barcelona placar de 2-1. O time da casa saiu na frente com Canela, mas Biel e Ricardo Goulart marcaram os 2 gols do Bahia e o Tricolor saiu vitorioso. Com resultado, o Docimel caiu para a 5ª colocação, tem 8 pontos ganhos. Já o Bahia se mantém em primeiro lugar, 15 pontos na tabela. A equipe do Barcelona volta a jogar no dia 8, é uma quarta-feira, em Riachão do Jacuípe, adversário a equipe da Jacuipense. A bola rola hoje no campeonato baiano, teremos Vitória e Jacobinense. Já no campeonato carioca, 3 jogos, Madureira e Portuguesa, Volta Redonda e Fluminense, Vasco da Gama e Resende. Informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva aqui na sua Gabi. Tony Café e Zé Maria, o campeoníssimo. 2,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Todo mundo ligado e todo mundo participando com a gente no programa número 1 das manhãs do Rádio Ilhéense. Vamos aos áudios. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Scarpeta.
Bom dia.
Aqui quem vos fala é Duda da Tibina. Meu irmão, por favor, dá uma injeçãozinha aí no prefeito pra ver se ele vem olhar aqui pra essa estrada da Tibina e Aderno, que os motoristas dos coletivos aqui já estão cansados, coitado, de tanto pagar a ponta de para-choque aqui. Por favor, meu irmão.
Valeu, Duda! Um abraço pra você, galera da Tibina Retiro.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é a Amélia da Rua Rosa Amélia.
Amélia.
Quero que vocês mandem um alô para meu filho que está fazendo aniversário hoje, Luiz Júnior. Obrigado, fica com Deus.
Luiz Júnior, parabéns pra você.
Bom dia, Marinho Santos. Eu quero saber a prefeitura passou a marca na Atulha e não passou aqui no Ponto do Ramo. Aqui é esquecida, né? O prefeito não lembra daqui, não. Uma coisa séria, viu? Aqui diz que o ônibus já vai parar aqui no Ponto do Ramo. Tá cada lagoa de água está tá horrível.
Tá na bronca aí a turma, viu? Ponta do Ramo! Ponta do Ramo, pessoal, quer, né? Aí viu aí também, Retiro, Tibina, a turma também querendo a manutenção das estradas. Que situação, viu? Inema entrou aí na rota, a prefeitura tá realizando o serviço, inclusive pediu aos nossos amigos aí de Inema que nos mantém informado como é que anda esse trabalho de recuperação aí da estrada de Inema. Bom, tem aqui a nossa querida Otacília. Otacília tá pedindo aqui, Scarpita, lembra a faixa na Avenida Antônio Carlos Magalhães, do Centro de Assistência Renal, né? Atenção aí, tem muitos motoristas que são educados e param, principalmente uma pessoa que sai depois de um procedimento, né, de hemodiálise, ele não tem uma locomoção normal, então ele precisa passar com mais calma, mais devagar, e tem encontrado dificuldades ali naquela faixa que está apagada em frente ao Centro de Assistência Renal. Tenente Coronel Serpa, estamos contando com isso, hein? Olha, Santo Antônio tá pedindo socorro também, muitos buracos, viu, Scarpita? Valeu, Nádia, um abraço para você. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. As autoridades precisam dar um pouco de mais atenção aqui. Essa briga de facção entre Iguape e São Miguel vem fazendo vítimas inocentes envolvidos aí. E imagina só, aquela passarela ali, rapaz, ligando a Barra São Miguel. E depois tem São Miguel e Guape. A conexão fica difícil, viu? Bom dia, meus amigos. Pé na cova. Manda um alô aí para meu amigo Paulo José, lá de Camargão. Uca, Rogério da Promota e o Edmilson. Um abração aí. O Quito do Alto do Coqueiro tá dando um bom dia pra gente. É, sempre ligado com a gente. Valeu. Valeu, Quito. Um abraço para você. Marinho Santos Scarpita, que é Diego de Castelo Novo. Esquece não da nossa estrada. Estrada de Castelo Novo. Bom, tem um convite aqui. Márcio Bittar. Tá, rapaz, figuraça, Márcio Bittar é da assessoria do vereador Baiano do Amendoim. Tem convite, Márcio Bittar, bom dia, Márcio.
Alô, Mário Santos e Scarpita, aqui é Márcio Bittar, assessor do vereador Baiano do Amendoim. Quero dizer a vocês que no dia 4, agora de fevereiro, acontecerá o Carnaval Beneficente ali no Ponte do Lava Jato, no Vilela, do Vilelinha de Açúcar. Todos estão convidados. Brinque com alegria, com muita paz no coração. Tamo juntos, Gabriela FM, Mário Santos, Escarpita. Forte abraço.
Valeu, Bitar. Bitar canta, viu, rapaz? Já cantou, já fez muito carnaval, viu? Márcio Bitar, um abraço pra você. Baiano do Amendoim, vereador baiano. Aquele abraço também à turma aí, né? No Lava Jato, sabadão tem carnaval beneficente, viu? Compra seu ingresso e ajuda. Ajuda, ajuda. Você vai se divertir e vai, ó, também ajudar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
E mais um giro regional, a gente convoca Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. A Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Itapeva, com suspensão do censo 2022, o município é duramente afetado. Com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios deste ano de 2023 tem aí como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. Itapeva permanece com o coeficiente de 0,6 e continuará aí com menor arrecadação de recursos dentre todos os municípios do país. Com relação do Censo Demográfico 2022, Itapeva passou de 8.300 habitantes para 10.350 moradores. Com o resultado do novo levantamento, a expectativa era de que o município, né, retomasse o cálculo de coeficiente de 0,8, permitindo maior arrecadação de receitas. Participando de uma forte mobilização na última terça-feira, dia 31, na sede da União dos Municípios da Bahia, em Salvador, o prefeito Naelito Rosa Pinto, juntamente aí com outros prefeitos e prefeitas de diversas regiões do estado, apresentaram forte apelo contra o atual cenário de graves prejuízos aos municípios. Segundo o prefeito de Itapeva não pode aí continuar recebendo uma arrecadação com base numa estimativa de 8 mil habitantes, tendo que o município tem mais de 10 mil moradores e que estão aí sofrendo com isso. Tá aí Robertinho Scarpito e Marinho Santos, né? O prefeito não está nada satisfeito, disse que vai continuar provocando os representantes do estado para que a mobilização ganhe aí cada vez mais força, para que essa decisão, né, ela seja urgentemente revista. Por hoje é só, eu vou ficando por
valeu,
aqui,
Nath.
Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço para você. Essa questão do FPM, a decisão do Lewandowski divide, né? Tem municípios que iriam perder, outros municípios, que é o caso de Itapé, e outros municípios que iriam ganhar, no caso de Ilhéus, né, com o aumento já desses dados preliminares do censo. Programa de amanhã, a gente volta a falar mais sobre isso. Continua ligado com a gente, vem a entrevista. Tem faturamento do Trope até às 8 no oferecimento da pomada especialista Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Já Voltou Peças, Cabana Balmito e Casa do Carpinteiro. Tem Tropa de Elite, todo mundo ligado com a gente. Bom dia, bom dia!
102,9.
Aqui a notícia chega primeiro!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa Superman de quinta-feira, bom dia pra todo mundo. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7:12. A partir de agora, o programa Tropa de Elite, Gabriela FM, entrevista a psicóloga infantil, Thaisa Badaró. Bom dia, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia ouvintes, bom dia Marinho, bom dia Robertinho, muito obrigada, viu, pelo espaço aqui e poder conversar um pouquinho com vocês com esse tema tão importante.
Bom dia, seja bem-vinda, receba as boas-vindas do nosso diretor Valderico Júnior, de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, a Thaisa Badaró, Marinho Santos é psicóloga infanto-juvenil, aplicadora aí, ABA, pós-graduada em saúde mental, além de atuar em clínicas, ela já atuou também na política de assistência social e educação. A gente falar de psicologia, principalmente nessa área, né, infanto-juvenil, é uma coisa bacana porque esclarece muitas dúvidas, né, Thaisa?
Isso, Robertinho. Às vezes existe muito preconceito ainda, infelizmente, de procurar o profissional psicólogo, mas assim, você ter sua criança e perceber algum tipo de, no dia a dia, alguma diferença, alguma situação de comportamento, é importante você procurar sim um profissional da psicologia.
Então a gente começa justamente isso. Por que, a partir de qual momento é que o pai deve levar o seu filho a um psicólogo?
Pronto, Robertinho, como eu coloquei, existem algumas situações, né, de comportamento, você começa a perceber alguma alteração, comportamentos agressivos, muitos pais queixam sobre as situações, e também existem também situações de atraso de desenvolvimento. Algumas doenças que estão muito faladas hoje, como o autismo, o TDAH, não que elas não existiam, mas se tinham poucas informações sobre elas. Então hoje se fala mais porque se tem mais profissionais envolvidos, existe mais estudos, mais literatura sobre esses assuntos. Não é porque aumentou os casos, né? É porque se tem mais informações sobre esses transtornos, sobre essas doenças.
Thaisa Badaró, psicologia infantil, essa especialidade investiga, analisa o comportamento, aflições emocionais, condições sociais e até mesmo físicas?
Isso, Marinho. Com a criança, a gente consegue identificar várias situações, né? Que o atendimento com o adulto é diferente do atendimento com a criança. Vai ser mais lúdico, vai ser através de brincadeiras. E através no atendimento, na psicoterapia, a gente é capaz de investigar situações de comportamento e também de algum tipo de atraso também com essa criança.
Quais são os principais transtornos relacionados aí à criança e ao adolescente?
Bom, Robertinho, a gente pode perceber que na clínica e através de demandas que os pais trazem, porque primeiro a gente tem que entender o seguinte, que vai ter a demanda que o pai vai trazer antes desse atendimento e vão ter demandas que a gente vai perceber durante os atendimentos com a criança, né? Vai ter essa demanda principal traga pelos pais e essa demanda que vem das crianças. Então, assim, eu posso colocar para vocês que hoje em dia o transtorno do espectro autista, né, o TEA, o TDAH, a questão de ansiedade, né, o próprio TOD, principalmente com adolescente, que é o transtorno opositor desafiador, são alguns dos transtornos que mais nos chamam a atenção clinicamente falando.
A ansiedade vem se tornando cada vez mais um sintoma comum na atualidade?
Sim, Marinho. Acho que a gente pode perceber isso também pela questão da pandemia, né? Eu não sei se vocês devem ter percebido isso. A criança, nesses 2 anos, ela foi impedida muitas vezes de estar em contato com outras crianças. A gente viu a questão da escola, né? Teve toda essa parada. Então, hoje em dia se percebe muito na clínica essas questões da ansiedade mesmo. Acabou que na pandemia houve muito uso excessivo de telas, né? A gente percebe que, infelizmente, a gente não pode culpar tanto os pais porque foi a alternativa, vamos dizer assim. Só que tem que ter sim um cuidado desse uso excessivo de telas. E a pandemia nos mostrou muitas situações, a gente está vendo muitas coisas que ainda vão acontecer devido à questão da pandemia.
Nós tivemos 2 anos aí de pandemia. Quando a Thaisa fala de tela, seria celular, televisão, os videogames.
Exatamente.
Eu vejo muitos pais, assim, crianças até de 2 anos, começou a chorar, entrega um celular na mão, vai se divertir. É um comportamento errado isso?
É igual eu te falei, é difícil assim, a gente culpar os pais por isso, porque é o que tá fácil, né? Tá ali com o celular, entrega o celular à criança, a criança não para de chorar. A gente tem que ver, a gente tem que pensar o seguinte, segundo a questão da pediatria, pensando assim, crianças 2, 3 anos, elas não deveriam nem utilizar dessas telas, né? O mínimo possível. Mas
aqueles,
a gente
aqueles
entende...
brinquedos educativos de antigamente, dos anos 80.
Não se usa mais, infelizmente. Porque o que acontece na tela? A tela já vem, a tela, quando a gente fala celular, né? Como você falou, a informação já vem pronta. Então o desenho já está pronto, o jogo já está pronto e não expande a criatividade da criança, como a gente fazia antigamente, né? Que se tinha todos esses brinquedos fazendo com que a criatividade da criança aflorasse. E hoje em dia, muitas vezes, isso não acontece. O que depois, mais tarde, vai vir trazer, sim, consequências para a criança.
E com a pandemia, deu para aprender muitas coisas, tipo a tecnologia... Os atendimentos online, que já existiam antes desse cenário, passavam a se destacar e se tornaram, para muitos, uma grande descoberta?
Isso, Maria. A gente já existia, sim, pelo atendimento, né? Online, né? Através dos aplicativos, das redes sociais. Só que o que acontece? Agora, na pandemia, a gente teve... As pessoas não ficaram sem terapia, né? Podiam usar, sim, a gente, através do Conselho de Psicologia, a gente pode, sim, fazer esses atendimentos online através de aplicativos.
Com a facilidade, comodidade e qualidade do atendimento que é oferecido através do atendimento online, não é isso?
Isso, às vezes a pessoa fica com um pouco de preconceito da questão de não ser a mesma coisa do ao vivo. Mas sim, gente, é sim a mesma coisa, não vai ter ali pessoalmente, né? Mas a psicoterapia, os estudos, eles são voltados para que a gente também possa ter essa opção de atendimento e ajudar cada vez mais pessoas. Porque muitas vezes você quer ser atendido por determinado profissional, então o estar não é mais uma barreira, né? Porque existe a questão das redes sociais, dos aplicativos para poder nos ajudar no atendimento online.
Bom, você que está ligando o rádio agora, estamos no bate-papo com a Thaisa Badaró, ela é psicóloga infanto-juvenil. Férias chegando no finalzinho, retorno das aulas. Qual a sua dica aí para que os pais passem esse restinho de férias mais com seus filhos aí? A gente vê esse distanciamento, né?
Isso, porque agora mesmo nas férias, as crianças estavam de férias, mas os pais não. Então, assim, as aulas já estão quase voltando, né? Então, o meu conselho mesmo é você, pai, mãe, responsável, ter mais momentos de qualidade com sua criança. Muitas vezes a gente evita o dia a dia, que é tão apertado, às vezes, de ficar com essa criança de fato, ter tempo de qualidade. Porque o que é ter tempo de qualidade? Não é você estar ali só do lado e a criança mexendo no celular e você também. É você, de fato, fazer algo com seu filho. Seja assistir um filme, mas seja também brincar, sair, procurar estar com tempo de qualidade com ele. Acho que isso é o mais importante.
Seu repórter!
Psicoterapia para adolescentes nessa faixa etária pode ser uma grande facilitadora. Auxilia os adolescentes nos desafios e descobertas no momento que vem acompanhado de... muitas curiosidades e dúvidas?
Sim, Marinho. A gente percebe na adolescência, existe sim muitas aflições, muitas situações, né? Em clínica a gente percebe que os pais também ficam muito preocupados, porque são muitas informações, na adolescência que a gente começa a formar, né, nossa personalidade, ver de fato como é que são as coisas, os valores que são passados pelos pais. Então, assim, é muito interessante, independente, gente, de se seu filho ser diagnosticado ou não com algum tipo de transtorno, ele ser acompanhado por um psicólogo, é muito interessante.
Bom, tô percebendo que você tem uma experiência muito boa na área educacional. Qual a importância desse profissional atuar na escola?
Pronto, Robertinho, eu passei na cidade onde eu morava, né, 2 anos na Secretaria de Educação, onde a gente encontrou várias questões. Principalmente como a gente veio de um ano de pandemia, existiam muitas situações de ansiedade. Então, assim, porque ali o trabalho do psicólogo muitas vezes não vai ser individual, vai ser um trabalho de prevenção. E prevenção, o que, que a gente pode trabalhar na escola sobre suicídio, sobre o bullying que atinge tantas crianças e que do bullying parte para outras questões como depressão. Então, assim, o trabalho do psicólogo na área educacional é um trabalho de prevenção, se a gente for pensar de fato, né? Prevenção aos alunos e prevenção também com professores, toda a classe ali que esteja na escola.
Bom, a profissional Thaisa Sodré é badaró. Por que que Sodré hoje? É porque tem uma amiga minha que chama Thaisa Sodré, tá vendo? Mas não é psicóloga, não. Thaisa Badaró, a partir de qual idade você atende?
Pronto, a partir dos 3 anos a gente atende, já começa a atender. Porque, igual eu coloquei para vocês, né? Com uma criança, ela é diferente. Você tem que fazer o atendimento mais lúdico. Então, assim, a partir de 3 anos a gente já começa a atender, sim, crianças.
A missão é ajudar a libertar os jovens de traumas e bloqueios emocionais, ter uma vida mais leve, mais qualidade nos relacionamentos e satisfação consigo mesmo.
Isso. Porque a psicoterapia, ela vai além dessa questão de transtornos, como eu coloquei. É você se conhecer melhor para lidar melhor com as outras pessoas, lidar melhor com seus momentos de aflição. Porque assim, Marinho, nós, independente de ser criança, adolescente, idoso, adulto, nós temos os dias que a gente não tá tão legal, né? Nem todo dia a gente vai estar feliz da vida, soltando fogos. Vai ter sim um momento que a gente vai estar triste, não vai amanhecer legal. Só que a gente tem que perceber o seguinte, que quando aquela tristeza passa por... vai passar mais de um mês, você tá ali naquela mesma situação, você deixa de fazer coisas que você gosta por conta dessa tristeza, aí sim você tem que procurar um profissional.
E aonde é que a gente encontra essa profissional que está conosco aqui, nesse exato momento, aí, né? Badaró, atende qual clínica nas redes sociais, como é que faz para encontrar?
Pronto, no Instagram, meu Instagram é @thaisabadaropc. Eu estou chegando agora na cidade, estou vendo algumas clínicas. Eu já vi a clínica Clios, que é ali no Empresarial Ilhéus, no centro. E estou vendo outras clínicas. Fiquem ligadinhos lá no Instagram, que logo, logo a gente vai ter muitas novidades.
Que bacana, viu? Parabéns, brilhante entrevista. Eu acho que a gente tem que cumprir essa missão de esclarecer, né, Marinho? Muita gente tem dúvidas, né? A gente, de repente, percebe uma alteração no comportamento da criança e não sabe a importância desse profissional que é. Então, parabéns, um bom dia e uma super quinta-feira. Tá certo? Fica aí o microfone para suas considerações finais.
Pronto, eu agradeço o espaço, muito obrigada mesmo. Porque a gente tem que estar nos espaços também para poder desmistificar um pouquinho essa questão da psicologia. Então, muito obrigada, obrigada pelo espaço e qualquer coisa, tamo aí. Obrigada, ouvintes.
Valeu. Levar nosso abraço ao investigador da Polícia Civil, nosso amigo Maurício Macedo e a esposa dele.
E também ao mineiro apaixonado por Ilhéus, Bené, viu? Esquece não do nosso amigo Bené. Valeu, Thaisa. Olha, essa entrevista daqui a pouquinho vai estar liberada no podcast, na nossa live lá no Facebook também. Você que perdeu, é um assunto muito interessante. A Thaisa Badaró, a nossa convidada de hoje. Um grande abraço. 7h25 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos seguindo. 7h25, quinto, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Espírito da Barra, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, manda meu alô, hein? Parabéns pela entrevista. Marinho Santos, Escarpita, olha, não quero que fale meu nome não, viu? Mas aqui no posto tá precisando de clínico geral, diz que tem uma clínica, mas não consegue marcar, viu? O que é que tá acontecendo? Você só esqueceu? Ah, é Alto do Coqueiro, posto de saúde do Alto do Coqueiro, Rosana Costa, Osmundo Marques. Pode ir lá, senhor Marinho Santos, prepara a galeria lá pra gente fazer aquela foto massa, hein? Olha, queria mandar um forte abraço ao meu amigo Badega aí da Vila Brasil. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos, Escapita. Não quero me identificar, mas aqui também, olha, é o mesmo Alto do Coqueiro. Ei, danado. Marinho Santos, Escapita. Danado. Estrada de Sambaituba. O pessoal tá pedindo socorro. Estrada de Sambaituba. Marinho Santos, Escapita. Não quero que fale meu nome. Também mais um. Rapaz, parece que o pessoal hoje do Alto do Coqueiro resolveu todo mundo falar do posto, hein? Olha, Marinho Santos Escarpita, da série Perguntar Não Ofende, cadê o recapeamento asfáltico da rodovia Ilhéu São José que não sai do papel? Diz que a placa tá ainda Ai, ai, a placa pertinho da Ponte da Barra. Angélica, do nosso Senhor da Vitória, um abraço. Olha, Marinho Santos e Escapita, todos os ouvintes, que nossa quinta-feira seja de paz, saúde e reflexão. Odoiá, é, rapaz, Marrom de Ilhéus, um abraço pra você. Marinho Santos e Escapita, pede ao prefeito Mário Alexandre aí, agora deputado estadual Sônia Galvão, em nome dos moradores da BR-251, socorro, 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 viu? E, Dana, tem áudios aqui, vamos a mais uma rodada de áudios na metralhadora da informação e vem giro regional também. A gente vai para Itabuna com o Manuel Messias. Cauana, Cauana, Cauana. Daqui a pouquinho, então, a gente dá essa passadinha. Cadê a Nenga Áurea, rapaz? Tá no ar, Nenga Áurea.
Bom dia, Marinho Santos. Cheguei agora, meu amigo da academia.
Tava malhando, hein?
Tomando um cafezinho. Eu já vou pensando em voltar para falar com você. Viu? Que é Negaura CSU, a mulher dos gatinhos.
Miau, 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 miau. Aí, vendo? Ela gosta de fazer esse miau, 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 né, Negaura? Miau, 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 miau. Giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos pra Itabuna com ele, Manuel Messias, e mais um giro regional aqui, a notícia não para, região inteira interligada na 102.9. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, em nome de Roslanches, na Avenida Cinquentenário. Vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. E deputado itabunense Pancadinha passa mal durante posse em Salvador. Durante a posse dos deputados na Assembleia Legislativa da Bahia, ontem, quarta-feira, o itabunense Fabrício Pancadinha passou mal e precisou ser atendido por uma equipe médica. Conforme informações, o deputado estadual itabunense teve uma crise de hipertensão, sendo necessário acionar o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Ele foi atendido pelos socorristas no Centro Médico da Assembleia. Após os profissionais da saúde terem controlado a pressão arterial de Pancadinha, o deputado retornou ao plenário e realizou o juramento. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, relatou a situação durante a sessão e informou que Pancadinha, graças a Deus, passa bem. Meus amigos, no setor policial, a violência impera aqui na cidade. Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro Santo Antônio. O primeiro homicídio de fevereiro foi registrado no primeiro dia do mês aqui em Itabuna. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem, quarta-feira. Bandidos invadiram a casa na rua Adelaide Costa e Silva, localizada aí no bairro Santo Antônio, e efetuaram diversos disparos contra o homem, que não teve chance de defesa. O SAMU 192 chegou ao local com brevidade, mas a vítima já não apresentava sinais vitais e estava morta. A vítima foi identificada pelo prenome de Fabrício, mais conhecido no bairro Santo Antônio como Moral. Informações de que Fabrício era apontado como dedo duro, aquele que informa a polícia. Homicídios em janeiro aumentaram aqui em Itabuna. Nesse primeiro mês de 2023, janeiro, Itabuna registrou um aumento de 66,67% nos casos de homicídios. Foram 5 execuções contra 3 crimes em janeiro de 2022. Lembrando que todas as vítimas do mês de janeiro foram homens. Um adolescente de 17 anos foi executado em janeiro. O distrito de Mutuns foi mais violento, com 3 execuções. No setor esportivo, o Itabuna Esporte Clube, jogando ontem fora de casa em Alagoinhas, ficou no empate 0-0 com o Atlético local. O Itabuna, com empate, chega a 11 pontos ganhos e continua defendendo a segunda colocação na primeira divisão do Campeonato Baiano. Só perde para o Bahia, que ontem venceu o Barcelona em Ilhéus, placar de 2-1. Chegou a 15 pontos ganhos, o tricolor de aço é o primeiro colocado. Só que o Itabuna, meus amigos, tem um jogo a mais que o Jacuipense, que soma 10 e pode ultrapassá-lo, que tem 11. Mas aí tem um jogo a menos a Jacuipense. E definida a empresa que vai arrumar o Itabunão. Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado no último dia 31 o resultado do processo licitatório 004/2022 da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, Sudesb, com a definição da empresa que prestará serviços de engenharia civil para a reforma do estádio Luiziana Filho, hoje estádio Fernando Gomes, o nosso Itabunão. A empresa vencedora foi a construtora Sena Júnior Eirilele. Agora é aguardar a assinatura da ordem de serviço através do governo do estado para dar início às tão sonhadas obras de requalificação do nosso esquecido Itabunão. E o atacante Ítalo deixou Vitória e assinou com o Itabuna Esporte Clube. O contrato em definitivo do atleta com o Dragão do Sul foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira ontem. Ítalo chega para reforçar o Itabuna. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso, R$2, suco da fruta apenas R$1 na Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia,
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h41 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Olha, o mais recente índice de preços Ticketlog, o IPTL, referente ao período de 1ª a 27 de janeiro, apontou uma nova queda no preço do diesel nos postos brasileiros. De acordo com o levantamento, a redução foi de 0,96% para o tipo comum, que fechou a R$ 6,77, e de 1,14% para o S10, comercializado a R$ 6,87, se comparando ao mês de dezembro. Antigamente, seu repórter, o diesel era mais barato, né? Mais barato que a gasolina, mais barato que o álcool.
Eu tinha a maior vontade de ter um carro a diesel, por conta do valor, do preço do combustível.
O diesel, né? A gente acompanhou esse aumento aí. Agora, sobre essa questão de combustível, gente, na semana passada a gente pôde ver alguns aumentos abusivos em postos em Ilhéus. Valor pago na bomba. Teve postos aí que a gasolina chegou a quase R$6, seu repórter. Você vê gasolina de R$5,63, R$5,45, a gasolina comum, né? Tem postos que ainda trabalham com o mesmo valor, comum e aditivada.
É, o pessoal quer ganhar dinheiro, né?
Atenção Procon, viu? Regis Aragão, deixa eu mandar um abraço pra turma da Relopão aí na Cidade Nova. A Renata.
Você lembra quando você pagou pra assistir
o quê?
Lá em Itaquera, Corinthians e Palmeiras?
Sim, rapaz.
Ou seja, o mesmo valor de assistir Barcelona e Bahia.
Sim, como é que ficou essa situação ontem? Deu confusão dos ingressos? Chegou coisa ou não? Chegou valores altos?
Valores
altos.
Absurdos. Você chamou a atenção do Procon. Mas é os cambistas, né, Scarpita?
Os cambistas de plantão. Os cambistas têm um canal bom para receber os ingressos, né? Vai ter com qual time agora? Seu time joga aqui? O seu time? Vai vir? Tá participando do seu time?
Se meu time vir, eu vou.
O seu time, eu vou. Se o seu time vier, você vai assistir o jogo?
Vou.
Tá participando?
Eu sou diferente de Shell. Sim. Shell é travestido de Vitória, não é? Ele não é mais Vitória, mas eu sou Vitória e Vitória amado.
Vem com a notícia, seu repórter. Você já falou isso, né? Descobriram um pé de maconha no Nelson Costa, né, rapaz? Negócio plantando uma segunda vez que a gente noticia aqui, a Polícia Militar circulando laboratório, né, de refino de cocaína, dois suspeitos morreram em confronto, pé de maconha também foi apreendido, que coisa, rapaz. Essa operação do refino de cocaína aconteceu lá em Jequié, Cidade Sol, viu? Ontem o bicho pegou helicóptero, diversos agentes da Polícia Civil junto com a Polícia Militar lá, a CIP Central, CIP Caatinga. Por pouco não levaram agentes da CIP Cacaueira para lá.
Jequieta, assombração de drogas, tráfico intenso.
Tá demais.
Olha, Cida da Cruz Demétrio. Ela prestou uma queixa na polícia e disse que após a separação com o ex-marido, José Neres do Nascimento, e ficou com a guarda do filho José Neres. É o filho que eles possuem. Um garoto que é deficiente, mudo e surdo e recebe benefício. Atualmente ela alegou que passou a morar próximo da casa do ex-marido José Neres do Nascimento. E percebeu que o filho passa necessidades básicas e falta alimentos, frutas, vestimentas, enfim. A assistência médica, ela requer fiscalização dos órgãos públicos no sentido de averiguar a situação e prováveis medidas cabíveis. Ela prestou a queixa na polícia, onde solicitou as devidas providências. Olha, tem um recado aqui, Scarpita. Esse recado vem de lá da Terra Prometida. Você sabe onde é a Terra Prometida? Sentido ali, Joia do Atlântico,
sim,
Lagoa Encantada.
Nosso amigo Damasceno, que tem um excelente trabalho junto àquela comunidade.
É, o presidente, ele está dizendo aqui, olha, reunião na base 2, com todos associados, com a presença do ISUS, terceirizada da BAMIN, com finalidades a apresentação dos projetos sócios ambientais com as comunidades, a exemplo do PAI, Projeto de Apoio ao Empreendedorismo da BAMIN. Então, esta reunião está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Comunicado da Terra Prometida, presidente Damasceno, seu Scarpita.
Abração para o Damasceno, abração para o Zé Carlos também, o Afonso aí da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, abraçando nossa amiga Ana. Ana está lá com tempero para tudo, o tempero do Paulo Aranha, seu repórter, viu, Ana? Hoje a gente passa aí para pegar esse tempero. Olha, hoje também tem navio, notícia boa aí, taxistas, a galera dos receptivos, né, do transporte. É, quinta-feira, 2 de fevereiro, com esse sol lindo aí, nesta manhã de quinta-feira, mais um transatlântico vai estar hoje na nossa cidade, Porto do Ilhéus, podendo desembarcar cerca de 5 mil pessoas, viu, Marinho Santos? Esse navio é grandaço, é o Costa Firenze, se eu não me engano, aqui. É o receptivo montado ali no centro de convenções, incluindo música, dança e um leque de manifestações culturais. Hoje é um dia diferente, né? Com o dia de Iemanjá, que os turistas possam conhecer um pouquinho de perto dessa cultura da nossa Bahia, a cultura do candomblé, né? De Iemanjá ou do Iá. É, vamos no zap, última passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Nossa secretária, sou a Cauana.
FM. A galera toda tá na escuta.
Mandando pra gente, Lucas Moreno. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Queria relatar um problema gravíssimo aqui na ladeira que dá acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua Novo Horizonte. Muitos buracos, né? Um buraco enorme, carro também não está quase passando. Ajuda a gente aí, a ladeira tá cada vez pior, viu? Ajuda a gente. Bom dia, tropa de elite. A marcação de exames do posto de saúde do Pontal não tá querendo cumprir. A marcadora, é isso? Não tá querendo cumprir a carga horária. Diz que até às 11 horas, horário que fecha o sistema de marcação. A pessoa responsável marca somente até 8h30 no máximo. E a turma está aqui pedindo atenção, atenção. Vamos encaminhar aí para o Mantena, né? E o Pedro Velanes, que é o chefe da Central de Regulação, viu? O Edmundo está lá no São Miguel curtindo o nosso programa. Um abraço para você, Edmundo. Adriana Belo, fã do Belo, hein? Mel, tua boca tem mel. Ela que é aqui, ó, parabenizando o Marinho Santos e destacando o importante papel do psicólogo, viu? Ela passa pelo psicólogo todos os meses, ela tem um filho autista. Valeu, Adriana. Olha, tem um dia mais que especial, meus amigos. Cristiano, lá da Avenida Esperança, um abração pra você. Cachorro Rottweiler, o que vai acontecer com esse cachorro Rottweiler, rapaz? Olha, menino, sou Mery do Banco da Vitória, gostaria de fazer uma denúncia. Tem um responsável que deixa dois cachorros Rottweiler soltos e hoje ele atacou, né? E um grupo que faz a caminhada cedinho. O sítio fica após o Guincho Martins. Ali, rapaz,
Teco, né? Depois do Banco da Vitória.
Chama a atenção desse dono do sítio aí. Imagina só, um Rottweiler, rapaz, que perigo, viu? Perigo, 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 perigo. Bom, seu repórter!
Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Jorge Unias. Jorge Unias, irmão do saudoso Edmundo e do trio elétrico Poeirão, Scarpita.
Um abração, Jorge Unias. Falar em Jorge, manda um abraço para ele, rapaz.
Salve, Jorge.
Salve, Jorge e Jorge Bode também, viu? Olha, com a proposta de unir a tradição, a fé e a cultura das religiões de matriz africana e homenagear a Rainha das Águas, os terreiros de Itacaré estarão realizando hoje a grande festa de Iemanjá. E esse ano os festejos ganham uma homenagem especial com a inauguração da estátua de Iemanjá uma escultura de cerca de 2 metros de altura, construída pelo artista plástico Goca Moreno, que vai ficar aí na Foz do Rio de Contas, logo depois da Praça do Canhão, ali na Igreja de São Miguel, seu repórter. E mais uma vez, antes de chamar aqui o Paulo José, falar das festas que estão acontecendo aqui em Ilhéus, festa de Iemanjá hoje, Praia do Cristo, a festa do Ratinho, né, e o terreiro lá da Conquista, a festa na Pedra da Sereia, na Litorânea Norte, que tem a nossa centenária Mãe Carmosina sendo homenageada, né, Mãe Cíntia, Pai Toninho, que esteve conosco ontem, Mãe Conceição. Tem festa também na Maramata, mantendo a tradição da nossa saudosa Mãe Laura. Festa de Iemanjá também na Praia de Ponta da Tulha. Olha, ontem, deixa eu mandar um abraço aqui, né, ao Roger, e ele ontem fez bonito, eu vi um vídeo, a torcida do Bahia, a festa linda da Embaixada do Bahia em Ilhéus. O Bahia, Marinho Santos, passou, né, virou, e eu quero mandar um abraço aí a toda a galera da Embaixada do Bahia, em nome do nosso querido Marcos Bezerra, que é torcedor do Bahia, Kátia Gomes, a galera da Gabi, que torce pelo Bahia, Coutinho Neto, né, torcedores do Bahia, grande abraço. Vamos lá, Paulo José!
A região interligada no Tropa de Elite.
Quinta-feira, 2 de fevereiro, vamos com o nosso giro de notícias. Para você que nos acompanha através do programa Tropa de Elite na Gabriela FM, no comando aí da bancada, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia para todos. Olha, 2 homens morreram em uma ação que desarticulou um laboratório de refino de cocaína em Jequié. Isso aconteceu ontem no local situado na zona rural do município. Os policiais encontraram 3 tabletes de droga, além de 57 tabletes de cocaína, 9 vasilhas com crack, 3 prensas hidráulicas e material usado para embalar os entorpecentes. Um Fiat Uno e uma motocicleta também foram encontrados na ação feita por policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar lá da região de Jequié, com apoio da CIP, que é um grupo especializado. Aspas, o laboratório ficava escondido em um local de difícil acesso, sem sinal. Eles reagiram à voz de prisão, entraram em confronto com as equipes e não resistiram. Encontramos com eles uma pistola Glock 380 e um revólver calibre 38. Fecha aspas, explicou o capitão Leonardo da Silva Oliveira, comandante da 1ª Companhia do 19º Batalhão. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a descoberta do local se deve através do trabalho entre o setor de inteligência da PM e o núcleo de operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Ainda segundo a Secretaria, o material apreendido foi apresentado na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar. Jovem de 18 anos é morto a tiros em Itamaraju. Isso aconteceu ontem, dia 1º de fevereiro. Policiais da 43 CIPM foram informados de um corpo encontrado próximo à escadaria da rua que dá acesso aos bairros São Domingo e Cristo Redentor, em Itamaraju. Ao chegarem no local, os militares confirmaram a informação. A vítima, Lázaro Santos da Silva, de 18 anos, vulgo Doguinha, foi atingido por projéteis de arma de fogo e veio a óbito no local. Ainda segundo informações, moradores do bairro ouviram vários tiros por volta das 9h30 da noite de ontem, mas só na manhã próxima é que os policiais foram informados sobre este homicídio. Os militares preservaram a cena do crime e acionaram a Polícia Técnica de Itamaraju. O delegado Giovanni Meirelles autorizou, né, a remoção do corpo para o IML, que é o Instituto Médico Legal, para que exame cadavérico pudesse ser feito e o corpo ser liberado aos familiares para sepultamento. As investigações estão a cargo do delegado Giovanni Meirelles e toda a sua equipe. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Polícia Militar detalha confronto que levou à morte de um criminoso. Olha só, por volta das 4 horas da tarde de ontem, durante patrulhamento no bairro Guarani, em Vitória da Conquista, guarnições da Polícia Militar receberam informações de um transeunte que relatou ter visto homens armados em uma rua do loteamento Chácaras Morumbi, em mediações do Distrito Industrial. De acordo com as informações que a polícia, inclusive, foi logo de imediato imediata se deslocando para o local, onde o indivíduo, ao perceber a chegada da guarnição, atirou contra os agentes da lei, que reagiram à ação do bandido. Após o confronto, o indivíduo foi socorrido e conduzido, ainda com vida, para o hospital de base. Contudo, o elemento não resistiu aos ferimentos e morreu. Além da pistola utilizada, o elemento, que possuía 56 anos de idade, estava em posse de grande quantidade de maconha, além de embalagens e uma balança de precisão. Após a sua identificação, foi verificado que ele possuía passagens na delegacia pelo crime de tráfico e por ter sido flagrado com uma motocicleta roubada. E, portanto, essas são as informações desta região, né, para que vocês fiquem sempre bem informados. Paulo José,
valeu,
direto,
Paulo,
de Camacã.
Vai tomar um banho de pipoca hoje, viu, Paulo José? Vai tomar banho de pipoca também, seu repórter?
É banho de pipoca, pai Toninho, mãe de santo Carmosina, mãe de santo Conceição e a mãe de santo Cíntia.
Pois é.
Litorânea Norte, daqui a pouquinho o bicho pega.
Vamos nessa, festa de Iemanjá espalhados aí, vamos marcar presença lá na Litorânea, depois a gente vai lá na Praia do Cristo, né? Ver a festa também aí do futuro pai de santo, pai Ratinho de Oxóssi, viu? Acabou
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem comigo, irmão de Ana Paula.
Vamos nessa!
Renatinho Escarpita, um show de
vem aí, Renatinho Bad Boy, da Supermanha da Gabriela FM. Feliz quinta-feira, boa festa de Iemanjá pra todo mundo. E a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Atacadão da Areia, Planeta Doce, São Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Até amanhã, se Deus quiser, em alegria sempre. Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.